Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento Parimat. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.
Muito boa tarde, estamos chegando com o nosso Camisa 10 aqui na Jovem Pan News. Você que está ligado com a gente, é domingo, é sábado de muito futebol, final de semana de muita bola rolando. Já a volta do Campeonato Brasileiro, a edição 2024 começa hoje com grandes jogos e é claro que a gente vai destacar todos eles aqui no Camisa 10 neste sabadão. Também tem uma semana decisiva porque os brasileiros entraram em campo nas competições continentais, na Sul-Americana e na Libertadores da América. Alguns brasileiros em situação difícil, outros conseguiram se recuperar, como é o caso do São Paulo, que joga hoje no Morumbi contra o Fortaleza. No meio de semana, o São Paulo conseguiu vencer o Cobressal na metade do segundo tempo para frente. Por outro lado, o Botafogo, por exemplo, já perdeu duas na Libertadores e vê o seu caminho para a próxima fase ficar complicado. Muito bem, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo em todo o Brasil pela Jovem Pan News na TV, no rádio, nas emissoras da Jovem Pan em todo o Brasil, no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan, também no jp.com.br e no YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos conferir então como é que foi essa semana de Libertadores e Sul-Americana. O Kaique Lima preparou um resumo pra gente do que aconteceu com os brasileiros e como foi a participação dos times brasileiros tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Kaique Lima.
Salve, salve, amigos ligados e sintonizados aqui na Jovem Pan, fim de semana de abertura do Campeonato Brasileiro. Mais uma semana que marcou também participação das equipes brasileiras nas competições continentais. Pela Libertadores e pela Sul-Americana, 14 equipes brasileiras entraram em campo, começando o primeiro pela Libertadores. Na terça-feira foram duas partidas: a derrota do Grêmio por 2-0 para o Huachipato do Chile e a vitória por 2-1 do Fluminense sobre o Colo-Colo. Na quarta-feira, mais três partidas e apenas vitórias dos brasileiros: Atlético Mineiro 2-1 no Rosário Central, 2-0 do São Paulo no Cobressal e 2-0 do Flamengo no Palestino pelo Grupo E. Para encerrar a rodada na quinta-feira, duas partidas: a derrota do Botafogo por 1-0 para a LDU lá no Equador e a vitória do Palmeiras de virada pelo placar de 3-1 sobre o Liverpool do Uruguai. O saldo dos brasileiros na Libertadores nesta semana foi de 7 jogos com 5 vitórias, 2 derrotas, 11 gols marcados, 6 sofridos e 3 brasileiros líderes em seus grupos, casos de Fluminense, Atlético Mineiro e Palmeiras. Pela Sul-Americana, outros 7 entraram em ação. 2 jogos na terça-feira, 3 jogos na quarta e 2 para encerrar na quinta. Na terça-feira, 2 goleadas: a do Corinthians por 4-0 sobre o Nacional do Paraguai pelo Grupo F e a goleada acachapante do Atlético Paranaense por 6-0 sobre o Rayo Zuliano da Venezuela. Na quarta, 5-0 do Fortaleza no Nacional Potosí da Bolívia, um empate sem gols e decepcionante do Internacional com o Real Tomayapo da Bolívia e a vitória do Racing da Argentina por 3-0 sobre o Bragantino. Na quinta, o Metropolitanos da Venezuela, que perdeu dentro de casa para o Cuiabá com 2 gols de Deyverson, e o Cruzeiro, que abriu 3-0, mas cedeu empate para o Aliança Petroleira da Colômbia. O saldo dos brasileiros na Sul-Americana: 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 20 gols marcados, 6 sofridos e 4 brasileiros líderes em seus grupos. Casos de Atlético Paranaense, Corinthians, Cuiabá e Fortaleza. Os brasileiros retornam a campo para as competições continentais apenas daqui 10 dias. A partir de terça-feira até o dia 23, compromissos apenas do Campeonato Brasileiro.
Valeu, muito obrigado, Kaique Lima, com as informações dessa semana de Sul-Americana e Libertadores. E é claro que a gente continua acompanhando aqui na Jovem Pan. Semana que vem não tem Libertadores nem Sul-Americana, já vamos ter aí o Campeonato Brasileiro na sua segunda rodada. Brasileirão que começa hoje. E a gente separou os jogos desse final de semana, sábado de muita bola rolando, hoje com as estreias de São Paulo, de Inter, de Fluminense, que são times aí que estão cotados na disputa pelo título. 6:30 no Beira-Rio tem Internacional e Bahia, mesmo horário para Criciúma e Juventude. Às 18:30, 9 da noite, estádio do Morumbi, tem São Paulo e Fortaleza, Fluminense e Bragantino no Maracanã. Agora a gente vai conferir os jogos de amanhã pelo Campeonato Brasileiro, com o Flamengo jogando às 16:00 contra o Atlético Goianiense. Vasco e Grêmio fazem um clássico lá no estádio São Januário, também às 16:00, horário de Atlético Paranaense e Cuiabá, que jogam também. Corinthians e Atlético Mineiro, estreia do Coringão na Arena Corinthians em Itaquera. 17:00, já tem aí um dos grandes clássicos nacionais, além de Vasco e Grêmio e Corinthians e Galo, claro, Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro que esse meio de semana teve um grande problema em casa contra o Alianza, vencia por 3-0, conseguiu tomar um empate, a torcida inclusive queimou o bandeirão do Ronaldo Fenômeno. E às 18:30, campeões estaduais em campo também com Vitória e Palmeiras no Barradão, os jogos de domingo do Campeonato Brasileiro. A gente já vai fazer contato com o Morumbi, o Giovanni Chacon tá lá cedinho, o jogo é só às 21h, mas é claro que a movimentação dos cambistas, dos torcedores, vai começar cedo hoje porque é a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Bom dia, Chacon, boa tarde já.
Boa tarde já, viu, Gabriel Dias, um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui na Jovem Pan. Pois é, a equipe do São Paulo joga só às 21h, mas já tem movimentação da torcida por aqui no estádio do Morumbi, tem torcedores que visitam a loja, fazem o tour do Morumbi, torcedores que estão à procura da camisa que foi lançada na sexta-feira, a camisa manga longa, algo que não acontecia no São Paulo há muito tempo, e já estão esgotadas. Cheguei aqui na loja do Morumbi para ver quantas ainda tinham para poder falar aqui no nosso Camisa 10. Apenas uma unidade do tamanho P, o resto já foi, já era. Todo mundo veio ontem, já comprou todas as outras camisas que estavam disponíveis. Então já é um artigo de luxo, né? Raridade. A camisa do São Paulo que estava sendo vendida, essa da manga longa, num preço menor do que a camisa da manga curta, a camisa tradicional. Dito isso, vamos falar de campo, vamos falar do São Paulo, porque o São Paulo não deve ter muitas alterações dentro de campo. O São Paulo deve manter o sistema 3-5-2, que foi utilizado na vitória contra o Cobressal. E que vitória sofrida do São Paulo contra o Cobressal. Mas o técnico Thiago Carpini, ameaçado no cargo, continua muito ameaçado no cargo, vai manter esse sistema até pela falta de opção. Ele justificou na coletiva que a ausência do Ferreira fez com que o São Paulo adotasse esse esquema para essa última partida contra a equipe do Cobressal. Tricolor que enfrenta o Fortaleza e tem muita dificuldade. Já são 8 jogos consecutivos entre as duas equipes que o São Paulo não consegue sair com a vitória. A última vitória em 2020. Ou seja, uma estatística que certamente incomoda o torcedor tricolor. James Rodrigues deve começar no banco de reservas, atuou os 90 minutos contra o Cobressal e deve ganhar o descanso. Galoppo ganha espaço nessa partida. E quem deve continuar entre os titulares é o Luciano, um dos artilheiros da equipe na temporada com 4 gols. E ele falou, né, para a TV do clube, falou um pouquinho sobre esse início do Campeonato Brasileiro e sobre a sua 5ª participação nesse Campeonato Brasileiro, né, em Brasileirão, com a camisa do São Paulo. Vamos acompanhar o Luciano.
Campeonato difícil, especial. Tive a oportunidade de ser artilheiro do campeonato. Mas seria na vista que os companheiros passaram aqui também. E também agora com a ajuda dos novos companheiros que chegou, né? Acho que essa marca é importante sim para o brasileiro. Mas de nada adianta se não ganhar, né? A gente tem que ganhar e, se Deus quiser, a gente vai brigar por esse título. Conto com a ajuda dos meus companheiros também, com o apoio da nossa torcida que sempre lota os nossos jogos no Morumbi. E sem dúvida é um jogo que eu tenho bastante sorte, né? Espero que amanhã eu tenha sorte e possa ajudar meus companheiros da melhor maneira possível.
São Paulo que não terá vida fácil, não só nessa partida, mas nas partidas seguintes, né? Um mês que é de uma maratona de jogos, né? Quase 2 jogos por semana. Apenas nesse final de semana o São Paulo teve o descanso, porque era jogo de Campeonato Paulista ainda, a grande decisão do Campeonato Paulista. O São Paulo, o torcedor do São Paulo, claro, não fica contente que não estava na decisão, mas foi o tempo de descanso que teve nesse mês. Além dos jogos que já aconteceram, Taddeires fora de casa e também a equipe do Cobressal, olha essa maratona, Gabriel e nosso espectador. Hoje tem a partida, então, contra a equipe do Fortaleza. Na quarta-feira que vem, fora de casa. E aí uma maratona de jogos fora de casa também. Contra o Flamengo, uma equipe postulante a título fora de casa. Depois viaja para Goiânia, onde enfrenta o Atlético Goianiense. E depois vai direto para Guayaquil. Né? Vai para o Equador para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Um duelo importante pela Libertadores. Depois volta e fala, vai jogar em casa, mas tranquilo, nada disso. Enfrenta o Palmeiras aqui no estádio do Morumbi. Então é muito importante essa sequência, não só para o São Paulo para a temporada, mas também para o técnico Thiago Carpini. Agora, tá uma lua para cada um sol de rachar, mas na hora do jogo, temperatura amena, já de noite. Daqui muito tempo a gente vai acompanhar toda a movimentação aqui no arredor do Morumbi. São Paulo querendo estrear com pé direito no Campeonato Brasileiro. Gabriel.
Com o Calleri estava lesionado, né? Voltou no meio de semana, marcou gol, cabeceou, teve aquele embrólio todo ali com o goleiro, cabeceou, o goleiro pegou, ele cabeceou de novo, fez o gol, já está de volta. É uma esperança a mais para a torcida do São Paulo, que tem questionado muito o trabalho do Carpini. Inclusive, ele deu declaração essa semana que quanto mais perde, mais perto fica da vitória, né? Hoje, início de Campeonato Brasileiro, o São Paulo não tem um retrospecto bom contra o Fortaleza. Dos últimos 8 jogos, acho que não conseguiu vencer nenhum, ou tem 4 empates, eu não me lembro exatamente o número agora, mas o retrospecto, em geral, contra o Fortaleza, não é muito bom, né?
4 empates e 4 derrotas contra o Fortaleza nos últimos 8 jogos. Por isso, São Paulo quer mudar isso hoje aqui no Morumbi. E sobre o Calleri, né, com o gol que ele marcou contra o Cobressal, ele também empatou na artilharia, então, com o Luciano com 4 gols. E é importante também destacar que o Calleri já tem 2 assistências. Ou seja, vem participando de gols, deu declaração na zona mista falando que a cobrança não pode ser só em cima do Carpini, né? Tem que ser em cima também dos jogadores e puxou. Pode me cobrar. Pode colocar a cobrança em mim, no Calleri, porque eu tenho feito menos do que eu poderia e do que eu deveria fazer. Então, é até interessante, porque geralmente os jogadores não puxam essa cobrança para si, né? Mas o Calleri se colocou à frente, né? Do Carpini, do elenco também, ou das críticas, falou, ó, se é para apanhar, eu quero apanhar junto também. Nessas declarações e nessa cobrança do torcedor. E vem sendo um cara muito importante, sem dúvida nenhuma, né? Então, aqui no estádio do Morumbi, a torcida do São Paulo espera ver mais um gol do Jonathan Calleri, o principal jogador do ataque da equipe do São Paulo, mas também tem uma nova grata surpresa. O André Silva, que marcou gol, e não só porque marcou gol, vem ajudando bastante o São Paulo, né? Participou do jogo contra o Novo Horizontino, participou do jogo contra o Taddeires e também contra o Cobressal, até marcando o gol. Das 3 partidas que estava à disposição, esteve em campo e nessa última marcou um gol. Então também pode ser uma opção positiva para o técnico Thiago Carpini em breve, o André Silva. Então, São Paulo entrando em campo daqui a pouquinho contra o Fortaleza. Daqui a pouquinho não. Daqui a pouquinho eu fui exagerado. Daqui a um bom tempo, mas ainda hoje, mais tarde, a Jovem Pan, claro, vai trazer todos os detalhes desse jogão. Então, São Paulo e Fortaleza. São Paulo tentando estrear com o pé direito. Seria, olha, um bom alívio, um respiro muito grande para o técnico Thiago Carpini.
Rapidinho, Chacon, só para a gente finalizar, tem previsão de público para o jogo do Morumbi daqui a pouquinho?
Mais uma vez, ingressos vendidos de forma bem acentuada. Então a previsão é de mais de 40 mil torcedores por aqui. Vamos ver se isso se concretiza, né? Ainda mais sábado, 9 da noite, às vezes pode ser um horário chato, mas a previsão é sim de um bom público. Inclusive o pessoal já está armando aqui as bandeiras, ó. A gente está acompanhando aqui no canto, o pessoal vem cedinho, coloca as faixas, já do outro lado faixas colocadas, trabalho desde cedo aqui no estádio do Morumbi, para deixar todo no clima, para a torcida apoiar os 90 minutos e o São Paulo, quem sabe, sair com mais uma vitória aqui no Morumbi.
Valeu, Chacon, à noite estaremos juntos aí no Morumbi para São Paulo e Fortaleza, essa estreia do Tricolor para sua torcida no Campeonato Brasileiro. Quem estreia nesse final de semana é o Flamengo, joga amanhã fora de casa contra o Atlético Goianiense. O Rodrigo Viga tem informações aqui no Camisa 10.
Fala, rapaziada! Grande abraço para vocês e para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Flamengo estreando nesse domingo no Campeonato Brasileiro, cercado de muita expectativa, esperança, e o torcedor torcendo literalmente para que seja diferente do que foi no ano passado. Esse ano o Flamengo já conquistou o Campeonato Estadual, mas, guardado as devidas proporções, é um time mais coeso, mais equilibrado, mais compacto, mas também vem apresentando dificuldades na Libertadores contra equipes bem mais frágeis. O adversário desse domingo pelo Campeonato Brasileiro é o retornante, vamos dizer assim, Atlético Goianiense. Um time que sempre dá trabalho para os grandes do futebol brasileiro, que volta e meia também vão lá em Goiás para pinçar, fisgar e piscar alguns bons valores que brotam e emergem do futebol goiano. O rubro-negro carioca não deve usar, não deve dispor de todos os seus titulares. Já foi detectada uma espécie de fadiga, de cansaço físico em alguns atletas. E agora, técnico Tite vai manobrar. É hora de utilizar o elenco mais caro, bilionário do Flamengo, que custa mensalmente algo como 40 milhões de reais. Gabigol continua fora, ainda sem perspectiva de voltar. E o Pedro dana a fazer gol. Não tem jogo esse ano em que o queixo mais proeminente do Brasil não deixe a sua marca, o seu gol. O rubro-negro carioca está atento ao que vem acontecendo na Libertadores da América. O Bolívar é o líder isolado do Grupo E. 6 pontos. Meteu 4-0 no Palestino na estreia, jogando fora de casa. E ganhou do Milionários pelo placar de 3-2. Enquanto que o Flamengo empatou contra o Milionários jogando lá na Colômbia, lá em Bogotá. E venceu um segundo tempo que deixou muito a desejar. Um primeiro tempo robusto, mas um segundo que trouxe dúvidas, lacunas e hiatos. Tem 4 pontos nessa chave. O próximo compromisso é justamente contra o Bolívar, que é um bom time, é um time organizado, mas tem como o seu camisa 10 a altitude mais de 3 mil metros acima do nível do mar. Flamengo e Atlético Goianiense, na verdade, Atlético Goianiense e Flamengo, é um dos grandes jogos desse começo de Campeonato Brasileiro deste final de semana. Agora é rolo compressor. Grande quantidade de jogos. Daqui a pouco vem Copa do Brasil, misturando com Brasileiro, Libertadores e preocupação, é claro, com Copa América, porque os campeonatos não vão parar por aqui. Grande abraço, bom programa e boa tarde para a turma do Camisa 10, rapaziada.
Valeu, muito obrigado, Rodrigo Viga. Estaremos juntos, então, nesse final de semana também acompanhando essa estreia do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. E o Flamengo que já vai fazer o seu primeiro clássico. Aliás, a gente já vai ter o primeiro clássico Rio-São Paulo no meio da semana. Quarta-feira, São Paulo e Flamengo jogam. O jogo vai ser fora de casa, né? O Flamengo joga em casa, fora de casa para o São Paulo. No domingo que vem, Palmeiras e Flamengo também. Times que estão monopolizando aí os canecos nacionais nos últimos anos. Vamos falar do Corinthians com o nosso Vitor Boni agora aqui no Camisa 10.
Grande abraço, amigos do Camisa 10. Após a goleada sobre o Nacional do Paraguai pela Copa Sul-Americana, o Corinthians se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro de 2024. O Timão encara o Atlético Mineiro neste domingo na Neoquímica Arena pela primeira rodada do Campeonato Nacional. O técnico Antônio Oliveira finalizou a preparação da equipe na manhã deste sábado no CT Doutor Joaquim Grava. Durante esta última semana, o treinador português ganhou boas notícias vindas do departamento médico do clube. O lateral esquerdo Diego Palacios e o meio-campista Maicon voltaram a trabalhar parcialmente com o restante do elenco. Lesionados, ambos não jogam desde os últimos confrontos contra o São Bernardo. O equatoriano entrou em campo pela última vez no duelo pelo Paulistão contra o time do ABC, enquanto o camisa 7 está fora desde o aquecimento do jogo contra o mesmo adversário, mas pela Copa do Brasil. Contudo, os dois atletas ainda devem compor a lista de desfalques para a partida deste final de semana contra o Galo. Um dos jogadores que deve estar entre os titulares e é um dos destaques do Timão na temporada, Ranieri falou sobre a estreia do clube no Brasileirão. O camisa 14, que disputou a última edição do campeonato pelo Cuiabá, explicou a virada de chave pela qual o elenco tem que passar para a competição nacional.
Acho que muda muito o tipo do campeonato, né? A gente sabe que o Sul-Americano é um campeonato... Os clubes aqui do continente é um estilo de jogo diferente, né? Um jogo muito mais disputado, muito mais brigado, muito mais físico. Eu acredito que o Brasileirão tem esse lado mais técnico, né? Um jogo mais estudado entre as equipes. Ambos os campeonatos têm equipes de ótima qualidade, mas acho que a diferença é mais essa. A nossa abordagem não muda, a gente vai para vencer, independente de onde for. Eu acredito que a gente possa fazer um ótimo jogo no domingo.
Já o meia Igor Coronado, um dos principais reforços do Corinthians para a temporada, falou sobre a emoção de disputar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez na carreira.
Não, tô me sentindo bem, graças a Deus. Ansioso para iniciar o Brasileirão, né? E tô muito feliz com o trabalho que vem feito. Tô tentando manter a ansiedade, pezinho no chão, com muito trabalho e vamos dia após dia aí, mas creio que não vai ser nada diferente de outros campeonatos. Claro, estou jogando no meu país, tudo, mas é um novo começo para mim. Já tive em alguns países, então hoje estou em casa e creio que a minha adaptação aqui vai ser mais fácil.
O Corinthians entra em campo para enfrentar o Atlético Mineiro às 4 horas da tarde deste domingo em Itaquera. E todas as emoções deste jogo você acompanha com a narração de Nilson César e a cobertura completa da equipe de esportes da Jovem Pan.
Valeu, Boni. Muito obrigado pelas informações aqui no nosso Camisa 10. Palmeiras agora, o destaque com o nosso Pedro Marques. Palmeiras que sofreu essa semana. Tomou 1-0 do Liverpool do Uruguai, depois conseguiu empatar, virou para a felicidade do Abel Ferreira. O Palmeiras realmente está se tornando o time da virada. O Pedro Marques tem informações do Verdão, que estreia amanhã no Campeonato Brasileiro.
Nasce uma estrela. Estevão, aos 16 anos, foi o destaque da vitória de virada do Palmeiras para cima do Liverpool do Uruguai pela Libertadores. A joia foi premiada com um gol aos 21 minutos do segundo tempo.
Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade, a minha família, ao Palmeiras. E quanto em relação ao gol, o Abel falou antes do jogo, né, que de quando a bola estiver lá do outro lado, é pra gente pensar como centroavante. E foi uma coisa que eu fiz, entrei na área, acreditei na bola e pude fazer o gol, pude ser muito feliz. E agradecer a oportunidade e continuando a ajudar o Palmeiras cada vez mais.
É o raio caindo duas vezes no mesmo lugar. Abel Ferreira pediu pés no chão e repetiu o conselho dado a Endrick para Estevão.
Eu só acho que há uma coisa que estes moleques nunca podem perder, é a alegria e o prazer naquilo que eles fazem. Eu já vos disse aqui e volto a repetir, vocês são todos ótimos, eu sei que vocês procuram todo fazer o vosso trabalho da vossa maneira, mas o nível das críticas aqui, eu já disse isso na última conferência, é acima do tom, agressiva. E este moleque não tem 30 anos, nem 27, nem 28. Ainda não é maior de idade. Ainda tem que ouvir os conselhos do pai. Ainda não, pelo menos no meu país, ainda não dá para votar. Só aos 18 anos é que tem direito a votar. Nem carta pode tirar. Tem que andar sempre de carona, né? Nem carta tem. Portanto, o que eu lhe digo a ele é o que eu digo aos meus filhos, ou às minhas filhas. Tudo no tempo de Deus, sejam felizes. Quando tiveres que ir à Disney, vai, porque o outro também foi e foi vendido para o Real Madrid. Mas espero que tu não sejas vendido e que fiques aqui connosco. E fico feliz por teres feito um belíssimo jogo, mas do mesmo modo como quando não jogavas, lhe disse para calma, que tudo acontece no tempo de Deus, calma agora também, porque acho que o negócio de amanhã vai ser. Não feio, vai ser ao contrário, vai ser bonito, toda a gente vai falar. Fico feliz porque ele merece, porque é fruto do trabalho dele também. Dar os parabéns também aos pais dele, seguramente são bons pais, porque ele é um bom moleque, vocês veem da forma como ele fala, fico muito feliz. Acho que o futuro, as novas gerações do Brasil, e vocês já viram, o Luís, o Estevão, o próprio Endrick, são meninos de bom coração, bem formados, boa cabeça, e acho que se nós todos tratarmos bem dele, e eu como treinador e formador e vocês como jornalistas, acredito que em 5, 6 anos as coisas podem ser muito boas, não para mim, para o Brasil.
Nas atividades da Academia de Futebol, a novidade é Dudu. O camisa 7 já voltou a trabalhar com o grupo e está cada vez mais próximo do retorno aos gramados. Sobre a escalação, se o time vai entrar com 3 zagueiros ou com aquela dobra de laterais, Abel Ferreira quer fugir dos rótulos.
Eu queria tirar essa crença de que eu gosto dos 3 zagueiros. Eu gosto é de ganhar jogos, é o que eu gosto. Se é com 3 zagueiros, se é com 2 zagueiros e 1 lateral, se é com 1 zagueiro e 2 laterais, eu quero é ganhar jogos, é o que eu quero, é o que eu gosto. Portanto, eu não tenho um sistema favorito, eu olho para os jogadores que eu tenho e em função dos jogadores que eu tenho disponíveis dentro dessa observação que tu fizeste, gestão de energia para jogar na máxima força, tenho que ir ao encontro das características dos nossos jogadores.
O Palmeiras vai em busca do tricampeonato brasileiro, um feito inédito na história do clube.
É, o Brasileirão sempre é uma competição muito exigente, muito regular, que tem muitos candidatos ao título, mas como falamos, Palmeiras é o atual bicampeão e a gente tem que defender esse título com unhas e dentes, como a gente fala, e ainda sabendo isso, que Palmeiras nunca foi tricampeão brasileiro, é mais uma incentivação, uma motivação para a gente brigar e ganhar mais uma taça.
Piquerez projetou o jogo deste domingo, fora de casa, às 18 horas, contra o Vitória, no Barradão.
É um jogo complicado, viagem longa, calor, um time que tem feito bastantes contratações, mas nós estamos preparando nós já para esse jogo, para começar o campeonato com o pé direito e ganhar 3 pontos.
Hora de escrever mais um capítulo na história do futebol brasileiro. A Jovem Pan conta para você. Amanhã, às 18 horas, tem Vitória e Palmeiras pelo Brasileirão.
Valeu, muito obrigado, Pedro Marques. A gente fica por aqui no Camisa 10, cobertura total dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro no rádio, nas redes sociais da Jovem Pan e também, claro, no YouTube e no Panflix. Valeu, gente. Um abraço e até semana que vem.
Você está pronto para ganhar? Conheça Parimatch, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas com as melhores cotações e maiores ganhos. Seja em futebol, basquete, esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimatch Apostas Esportivas finalmente chegou até você.
Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Oferecimento Parimatch. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.
Realização Jovem Pan News.